Entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem. Tinha laranja, morango e banana, só não tinha jacatu, meu bem.
A gente começa, viu?
Ok, tudo bem. Ok. Como é o nome mesmo do podcast?
Olha aí. Não, hoje, assim não dá, viu? Falei com você. Podcast HQ Fan. Você nem anotou, né? Fingiu que anotou pelo menos o nome, né?
Desculpa, não foi isso. É que eu tô no celular aí, atrapalha um pouquinho.
É um duro golpe isso, viu? Um duro golpe. Raivinhas HQ Fan. Eu fico puto, mas muito puto, com o Snyder.
Raivinhas HQ Fan. Eu fico puto quando o Khal Drogo da Fenda do Biquíni aparece em tela e parece estar se afogando.
Eu fico puto com a juventude atual, cara. Porra, pra que hackear o Careca TV?
Bom, eu fico puta, né, com a situação do país, mas também com o fato de eu ter tido que, assim, atravessar 465 quilômetros pra poder eu ir no cinema e ficar um pouquinho decepcionada, né?
Pô, é sério? Você é o quê? A vizinha do professor Quincas? Mora no Amazonas?
É, eu moro no Pará.
Puta merda! É amiga do Lucas.
Agora vai ter um Guerra Civil aqui, hein?
Guerra Civil, né?
É. Verdade.
Eu achando que ninguém morava perto de você, professor Quincas. Veja vocês, uma vizinha. Nossas raivinhas HQ Fan, está no ar mais um podcast HQ Fan. Eu sou o Todd e hoje aqui comigo temos o professor Quincas.
E aí, pessoal, beleza?
Eric Cavalcante.
Sou eu.
E temos aqui uma convidada mais que especial, nossa amiga Gisele Hicks.
Oi, beleza, tudo bem?
Tudo ótimo. Então, pessoal, não poderia deixar de ser, né? Vocês com certeza até esse momento já devem ter lido e ouvido aí sobre os especialistas falando sobre o Batman v Superman, mas vocês não ouviram ainda a opinião de quem entende nada, ou seja, a nossa opinião sobre
opinião
o filme.
Opinião mais atualizada da internet.
Exatamente, as opiniões mais irrelevantes, tirando a da Gia, é claro, estarão nesse podcast hoje. E é isso, né? No podcast de hoje não será diferente, nós vamos falar sobre o Batman v Superman, sobre as nossas impressões sobre o filme, o que nós achamos de ruim, e vamos tentar defender um pouco essa merda, se é que é possível. Ô, estagiário que já saiu do site mais de um mês aí, eu não sabia, solta a musiquinha de entrada do podcast aí pra gente.
Pode crer, serve pra matar tipo escol, mas você tenha cuidado com o famoso Rupinol. O Rupinol é uma droga perigosa que a gatinha usa para lhe roubar. Quando ela bota no seu copo, você fica rupinado, no final tu sai roubado. Ela te chama de céu, ela leva teu anel.
Então, minha amiga Gisele, vamos fingir que somos educados e vamos começar pela convidada e pela moça da mesa. A moça mais bonita da mesa hoje é você.
Oh, obrigado.
Não precisa agradecer. Então, eu gostaria que você falasse resumidamente.
Todd não conta.
Oi?
Todd não conta, é triste.
Olha aí, obrigado. Senta aí, fica quietinho. Então, Gi, fala pra gente aí resumidamente o que você achou, mas assim, de forma bem reduzida mesmo, pra que depois a gente possa entrar essencialmente no que a gente gostou e o que não gostou. Mas se você puder falar de forma resumida aí o que você achou do filme, pra gente seria bom.
Certo. Bom, os pontos positivos, né? Sempre bom a gente ser otimista e começar pelos positivos. Eu achei que ele teve uma caracterização muito boa. Os personagens, eles estavam assim com a parte das roupas, a parte dos efeitos especiais, muito bem produzidos, pelo menos o que eu vi, claro, tirando alguns ali que depois a gente vai comentar, mas no geral eu achei que o filme estava com uma estética boa. Muita gente reclamou da questão sombria, mas é um filme do Batman, né? Então a gente tem que relevar um pouquinho nesse lado também. Outra coisa também que eu achei... É o filme do Batman, vai ter que ter sombras e trevas, escuridão, né? Então não tem jeito. É Batman versus Superman. O Superman vem depois, primeiro vem o Batman. Achei legal. Oi.
Você sabe que isso é a vingança do Batman, né? Porque no filme dele lá, Cavaleiro das Trevas, foi um filme do Coringa. Aí ele foi roubar o filme de outra pessoa, exatamente.
Exatamente. Então, agora também achei interessante a questão da Mulher Maravilha. O que eu achei de ruim? Vamos logo pro que eu achei de ruim. Eu achei que o roteiro ficou mal amarrado. Se fosse nos anos 90, pode ser que ele tivesse funcionado melhor. Também achei que faltou um pouco de motivação, um pouco de gás para aquela luta toda. Eu achei que ficou um pouco inconsistente a questão dos motivos que estavam brigando. E também achei assim, resumindo, o que eu achei de ruim, roteiro. Teve umas lacunas muito grandes no texto e que comprometeram o trabalho de todo mundo. Eu acho que se a gente fosse falar de uma maneira mais simples, seria isso.
Tá bom. Não precisava nem entrar nesses detalhes tanto, mas tá bom. Obrigado.
Ok. Depois corta lá esse gravado.
Não, mas tá ótimo. Você aqui pode ficar à vontade. E você, amigo Eric, fala aí suas primeiras impressões, resumidamente, por favor, sobre o que você achou do filme.
Tem uma proposta definida, eu acredito, que era a proposta de providenciar um futuro para o universo cinematográfico da DC, que carece, né, de alcançar a Marvel, justamente para a Marvel ter se desenvolvido um pouco antes do que a DC em termos de filmes, né? Mas dentro dessa proposta de firmar um futuro para a DC, eles tentaram trazer muitas coisas pro filme que eu não sei se no geral funcionaram, entendeu? Acredito que tu ter dois dos teus principais personagens, né, do panteão da editora pro filme já é um grande atrativo, mas outras coisas, outros elementos do filme acabaram tornando ele um pouco saturado, eu acho.
Bolso assim, pro Granada.
Sabe, pois é, aí você vê, eu falei pro Eric mais cedo, eu falei lá no grupo, você vê o Lex Luthor é o Jim Carrey interpretando o Charada, de novo. Tudo bem, a gente lembra do Gene Hackman, que foi um Lex Luthor espetacular, apesar da época e dos recursos que poderiam ser feitos, até porque ele era baseado no Lex Luthor da Era de Prata, que ainda não era o Lex Luthor... O empresário, o cientista, entendeu? Agora, esse Lex Luthor, eu gostaria realmente que ele não tivesse sido interpretado dessa forma. Mas foi, então, deixar pra lá. Um cara muito afetado, um cara cheio de tiques nervosos. Eu lembrei muito de Jim Carrey, cara. Eu fiquei. Isso ficou me perturbando durante toda vez que ele aparecia no filme. Tá? Outra coisa é. Cara, sabe quando tu. Eu vou resumir bem aqui. Sabe quando tu pega tudo que tu gosta de comer e põe no mesmo prato e tu mistura? De repente pode até ficar gostoso, mas é feio de olhar, cara. Sabe? Eu acho que esse filme foi isso. Tá gostoso, beleza, vai te saciar, mas ele não é bonito de se ver.
Eu diria que isso foi a melhor definição do filme que eu ouvi até o momento.
Obrigado.
Tá bom, obrigado. Cara, a minha impressão do filme é uma só. O filme... Não me divertiu, não me agradou. Uma bosta de filme. Resumidamente. Mas tudo bem. Então, completada essa rodada aí, vamos para nossa próxima...
Warner, patrocina
nós. Sim, essa segunda rodada aí será, acho que é a rodada mais difícil na história do podcast HQ Funk, será a rodada que nós vamos falar dos pontos positivos desse filme. Vamos tentar defender esse filme aí nessa segunda rodada. Of you, you gotta promise not to stop when I say when she sang. Então, amigo Eric, você que é muito bom nisso, em defender a Warner, Você pode começar falando aí os pontos positivos que você conseguiu enxergar nesse filme?
Então, eu até fiz um post resenha, né? Em que eu tentei usar uma fórmula mais significativa aí pros argumentos, em que eu linkei os pontos positivos que eu enxerguei no filme e os pontos negativos, e depois fiz um balanço, um apanhado de ambas as coisas. O que eu vi de positivo no filme é primeiro, acredito que toda a parte técnica do filme ela é de bom a muito bom, né? Em algumas coisas tem ali algo que poderia ser melhor, por exemplo, vejo que a parte de edição, ela é uma edição pesada, truncada, tem uns cortes de cena que incomodam, sabe? Uns takes estranhos, assim. Mas no geral, eu acho que tecnicamente o filme tem a favor um ponto positivo. Por quê? A fotografia, que é uma fotografia, um filme bem tenso, escuro, fúnebre, mas é o tom do filme. A DC quis, desde o começo do universo cinematográfico, que foi com o próprio trilogia Nolan, o Homem de Aço, eles são filmes adultos, maduros, a tendência é essa, é crível, é realístico, não é colorido igual os filmes da Marvel. Essa foi a toada que a DC adotou. Então, eu acho que a fotografia, tanto pro personagem do Batman, quanto pro tom que a DC queria abordar no seu universo, é condizente. Então eu não vejo como um ponto negativo. Eu acho que foi legal. Em algumas cenas incomoda, tu não vê a mobilidade do cara, mas acho que é um ponto a favor em si, né? Mas eu acho que foi um ponto positivo o fato dela ter sido mais bem trabalhada nesse segundo filme.
Eu gosto do Eric, que ele é um rapaz otimista, né? Rapaz sempre pra si. Mas tá bom, obrigado, viu, Eric? Ô, minha amiguinha Gisele, e aí, tem defesa esse filme? Tem algo que lhe agradou no filme?
Olha, eu meço um pouco o que agrada o filme, não só pelos meus olhos, mas também pelos olhos do público. No momento em que eu estava assistindo o filme, eu percebi, assim, principalmente os mais jovens, ficaram muito empolgados. Eu acho que nesse ponto ele trouxe a, vamos dizer assim, a Batmania, né, a Supermanmania, a DC-mania de volta, porque, convenhamos, a DC estava estava totalmente para baixo, né? Ninguém estava acompanhando muito o material deles em filme, cinema, então eu creio que nesse ponto foi legal poder recuperar um pouco daquele clima, né? Que afinal os quadrinhos da DC.
Até porque não existia, né, Ed? Não existia, né? O que acompanhar da DC, né? No cinema.
Foi assim um tempo que ficou bem devagar mesmo. Então, assim, pôde recuperar um pouco da fama, né? E um pouco também, eu achei, tirar o estereótipo dos personagens, porque os personagens da DC tinham aquele estereótipo um pouco antiquado, né? Tipo, visualmente, esteticamente, eu acho que deu uma roupagem legal, mostrou versatilidade dos heróis, também de alguns personagens. O colega comentou Lois Lane, quando eu tava assistindo, eu falava, poxa, essa atriz, ela cabia legal pra Mary Jane, não pra Lois Lane, porque a gente tinha uma visão da Lois Lane totalmente diferente, a gente tinha uma visão daquela menina mais patricinha, né, com um visual mais classy, mais chique, e ela já, assim, eu achei o visual dela mais popular, uma pessoa que pega na labuta mesmo, não aquela pessoa tão intocada, tão intocável quanto a gente imaginava ela anteriormente. Então, nesse ponto eu achei legal, ele conseguiu recuperar um pouco do espírito, né, da, vamos dizer assim, de fã, e ele trouxe uma estética nova, e essa eu acredito que é a defesa que tem no filme.
Eu senti muito mais honestidade em suas palavras do que a do Eric, mas obrigado. E você, professor Kinkas? O professor Kinkas, defende aí essa merda.
Vamos defender.
Não, obrigado. Tá? Não quer defender, né? Então tá bom. Não tem defesa?
É o seguinte, cara. O Snyder, vamos ser francos. Visualmente, ele é foda. Visualmente, ele é foda. Só que, assim, ele seria um ótimo, perfeito diretor de fotografia do filme. Tá? Botava a direção pra um outro cara, mas deixava ele com a parte visual do filme. Bicho, ia ser foda. Mas o foda é que ele achar que ele é um diretor, cara. Isso é que atrapalha. Tá? Mas estamos falando dos pontos positivos.
Essa é a sua defesa?
Calma, estou voltando para os pontos positivos aqui. Não vou falar muita coisa sobre a trilha sonora, porque onde eu assisti, a versão que eu assisti, o áudio está muito ruim. Então, onde eu fiz a pesquisa...
A cabine de imprensa estava ruim assim, foi?
Exatamente, a cabine de imprensa é porque é o seguinte, eu fui assistir no dia que tinha muito fanboy.
Ah, merda mesmo.
Aí eles ficam gritando, aí o pai tem que brigar.
Mas tem criança na cabine de imprensa?
Mas é, fanboy de Batman e Superman é assim. Aí sim. Não, o pessoal que tava lá embaixo.
Ah, sim, tudo bem, entendi.
Pois é. Aí teve que jogar óleo quente em cima do pessoal, mas tudo bem. É porque a cabine de imprensa é assim, gente. Nossos ouvintes não estão sabendo, sabe todas aquelas coisas lá que o MDM não quis mais? A gente foi lá no lixo deles e pegou pra gente.
Cara, que merda, não fala essas coisas. Continua aí.
Pois é. Então, como parte positiva, né? Vemos um Batman que a gente entende o que ele tá falando.
Já, né? É uma vitória, né?
Já é uma vitória, né? Nós temos, tenho que admitir que a Gal Gadot engordou um pouco, mas quando eu falo pouco, é pouco mesmo. Tá? Porque ela. Até porque o treinamento que ela fez pra engordar foi ginástica todo dia, exercícios, musculação. Minha filha, um conselho: você quer engordar? Coma e assista TV. Só isso.
Pode me ser, parece que falou com propriedade de conhecimento.
Exatamente. E fora isso, cara, é só o que eu posso usar pra defender, porque. É só o que dá pra defender.
Tá bom. Vamos ver se o professor Pinto tá aí online. Professor Pinto, você tá aí, meu filho?
Oi.
Calma aí, cocheado, mas tamo. Mas vamos lá. A gente já tá aí na parte aí do. Na parte difícil de tentar defender o filme. E. Bosme, você viu alguma coisa de bom nesse filme aí, meu filho?
Nessa hora o Igor, né? Sacanagem dele.
Sim.
A parte positiva, que até no. Não era o que os fanboys queriam. Não dá muito para transparecer no trailer, nos trailers que isso vai acontecer. Mas é muito bom o Batman se fudendo, cara. Aí o Batman chega todo fodão lá no Você Sangra, né? Que ele fica todo fodão.
Deixou ele no vácuo, cara.
Deixou ele no vácuo, né? Só faltou o Superman perguntar: Batman, alerta, você gosta de vôlei? Gosta de vôlei? Então pega esse bloqueio.
É, né?
Aí depois na cena de luta lá do, né, do Superman contra o Morcego de Ferro, né? A armadurazinha lá do Cavaleiro das Trevas. Que aí já tinha sido em algum no último trailer, né? O Superman empurrando o Batman como se não, né? Sendo o que ele realmente é, sendo que um humano normal com uma armadura medieval é diante de um deus, né? Nada. Ele empurra o Batman como nada que ele é. Aí.
Ele roubou aquela bota do Gene Simmons, né? Do Kiss.
Parece que o Super-Homem vai se foder lá, né? Quando o Batman joga o pó de kryptonita pra deixar o Superman noiado, só que aí ele fica 2 minutos noiado e aí o Batman começa a socar a cara dele, soca, que até já tem o gif na internet, né? Batman socando, e aí passa o efeito da noia e aí o Faz Superman fica lá levando o burro e não sentindo nada, né?
Hein, Richard? Por um momento eu pensei que ele não ia jogar granada, que ia ser um spray repelente de kryptoniano que ele ia tirar do cinto. Cara.
Puta, o bate repelente?
Ia ser uma puta referência foda.
Mas continua, Pito.
Só faltou o Lex Luthor fazer isso, né, cara?
É porque ele tá de gostoso do Apocalipse ou quem quer?
Por quê?
Porque ele é um nuco, cara.
Na verdade, isso daí é uma referência ao Feira da Fruta. Ele usou o líquido de caipinto, né?
Mas usou mesmo, você viu na antes. Você acha que o Superman matou o Apocalipse? Por quê? Porque o Batman jogou o líquido de caipinto lá no antes do Superman atacar.
Sim, foi devido a isso. Aí já começando, né? No caso, ele já começou bem avaliado aí.
Vocês não repararam, mas quando focou a câmera no Batman, ele tava dizendo: sabe o que é isso, meu filho? Isso aqui é rico.
Minha filha, vem cá. Sabe o que é isso aqui, minha filha? Isso aqui é pra amolecer pinto. Isso aqui cai pinto. É o líquido que você passa na cabeça do pau.
Uma preda de cair pinto.
Mas tá bom, obrigado, viu, professor Pinto? Ô Gisele, no... quando você quiser interromper os marmanjos aí, você pode interromper, você fica quietinha aí, você acha que você...
Não, não esquenta, eu tô de boas, eu tô só comendo pipoca aqui, acompanhando vocês.
Pô, o Richard mandou... Fica parecendo que a gente tá falando coisas úteis e interessantes, você fica concordando, pode dizer a verdade e discordar.
É, tudo bem, concordo.
Tá balizando. Não,
até agora tá de acordo, tá mesmo.
É, mas obrigado, viu, Pinto? Cara, não tem como defender essa merda. O filme é ruim, porra. Mas, sem sacanagem, tem uma coisa que eu gostei e, assim, de certa forma queimou, meu amigo, de muita gente, foi a Gal Gadot, né? A Mulher Maravilha. Sendo, mas a verdade, vou botar umas aspas aí, que eu gostei mais dela como Diana Prince do que como Mulher Maravilha. Que, cara, me incomodou demais quando ela apareceu com Mulher Maravilha, aquele CGI dela. Nossa, parecia um boneco engessado. Ah. Ela lutando com...
Outra coisa, Toti. Só lembrando, tá, pro desatentos, que a Mulher Maravilha é a primeira ligadora.
Aí, piada aí. Caso Alberto tá vindo com o contrato. É, então, as cenas dela na festa com o Batman, com o Bruce Wayne, eu gostei bastante. Ela se impôs bastante como uma princesa, né? Mas a cena da Mulher Maravilha, que devia ser mais foda ainda, não me incomodou, porque, cara, não era ela. Aquele CGI dela tava muito ruim, bicho. Cara, me incomodou demais.
Não exagera não, Todd. Não exagera não. Ela foi... Assim, ela foi bastante... Ela foi o que estava proposto pra ela fazer naquela festa, tá? Até porque ela se comportou com todas as mulheres que eu dou em cima numa festa. Então... Assim, não teve muita novidade.
Eu vou escolher, Toti. Eu não achei nada demais. Ela foi muito rápida ali, cara. Eu não vi nada. Não vi nada nas participações dela a paisana. Na verdade, até inclusive, seria melhor que não estivessem a trama naquele momento, sabe? Ela só serve pra uma coisa, se tu for olhar realmente o todo do filme, antes dela aparecer no último ato. Ela só serve pra fazer o fanservice sobre os personagens da Liga que aparecem ali no...
Eu fiquei um pouco incomodada, olha só. Eu vi assim a situação. Eu acho que a Mulher Maravilha, ela tava fazendo o papel da Mulher Gato no filme do Batman, porque sempre, aqui no Pará, a gente tem o costume de chamar esse tipo de coisa que ela fez, bloco da catiroba, né? Tipo assim, você tá na festa, aí a mulher vem, pega a tua carteira e leva, entendeu? Então, o que que ela fez? Ela deu plock no Batman, ela pegou o pendrive dele. E saiu, né? Foi embora, deu perdido nele. Então, a partir disso, o que que acontece? Ficou ali aquela situação do recuperar o pendrive, tá? É totalmente necessário, essa é a parte anos 90 da coisa, porque se o cara tá ligado lá no sistema do inimigo, como é que ainda vou meter um pendrive para download ali? Eu achei que não teve muito sentido aquilo. Mas, tudo bem, precisamos de um contexto, precisamos de um gancho pra Mulher Maravilha aparecer. Ela usou a deixa da Mulher Gato, porque, segundo o conto, segundo a fábula da Carochinha desse comics, é assim que acontece toda vez. Tudo bem, a Lois Lane tomou a rédea da Mulher Maravilha. Tipo assim, essa mulher aqui, ela tá aparecendo só, vai poder chegar, a princesa vem, arrasa com os vestidos da Dolce & Gabbana dela. E aí ela botou a mão na massa, né? Aí o que que acontece? Quando foi no último momento lá, ela falou, tá bom, eu vou dizer por que que eu fui contratada, o que que eu tô fazendo aqui, o que que eu faço justo. Aí fez lá aquela aparição puramente estética, que todo mundo, ai, uma mulher. Foi até engraçado, quando os meninos da inheta lá, né, os meninos da punheta viram lá, abrir a perna lá naquela hora que ela cai no chão e olha com aquela cara safada, eu pensei, ai, meu Deus, já a noite tem. Vai ter gente que vai ficar com a cãibra na mão aqui a noite inteira. Não. Então, quer dizer, foi assim, uma situação mais... vamos dizer, estética, mais eye candy, mais tentar deixar os olhos dos marmanjos avolumar, mais adoçados.
Avolumar. Gisele.
Avolumar as coisas baixas.
Avolumar. Oi. Gisele. E ela não fez pouso de herói, hein?
Não. Não, foi pelo menos uma vantagem. Ela não fez a pose que Napoleão perdeu a guerra, né?
Verdade. Tava falando aí do pendrive, mas olha só. Uma outra coisa me incomodou. Pô, não tem Google, cara. O Batman tem todas as parafernália de tecnologia que existe lá naquela caverna, não tem a porra do Google pra ele pesquisar o nome do navio lá, o português branco lá? Ele não pode...
Não, com certeza. Google, aquela porra. Não, e o pior... Cara, não,
olha, foi tipo... Nesse filme...
Desculpa, isso que era um navio, cara, eu descobri a porra.
Eu vou ser obrigado a interromper vocês, que vocês já estão mudando a pauta, porque é pra falar bem. Nós vamos falar mal na próxima rodada. Se controlem, por favor, se controlem.
Ah, tá.
Mas antes de concluir essa rodada, eu só queria perguntar ao professor Kinka se ele já caiu muito no golpe do Plock.
Não.
Cara, eu sinto que eu já tomei o golpe do Plock umas 3 vezes.
É complicado, tem que prestar atenção.
O golpe do Plock não, mas de pegar um corte, pegar um fora, muitas
mas
vezes.
Depois
muitas
você bebe vezes. Um, mas o golpe do Plock fica bem rotineiro na sua noite.
É, Todd. Inclusive tem uma que é clássica, né, que aconteceu comigo, que tinham duas garotas na bebendo, eu cheguei e botei pra cima, né, dei em cima. Aí uma delas olhou pra mim e falou bem assim, é porque elas tinham já, tipo, quase 1,80m de altura, e eu, na minha insignificância de 1,65m, elas olharam pra mim, uma delas falou assim, vai comer um cogumelo e depois a gente conversa.
Chamou de Mário Nanico.
Eita.
Aí que você não... Você não falou pra ele, eu vou chamar o Luigi.
Eu fiquei muito puto, cara. Depois eu fiquei rindo, porque, pô, pelo menos ela manja das referências, mas, porra.
É, mas aí você também perdeu a deixa, né? Eu podia falar assim, tudo bem, o Mário Nanico, mas você ainda não viu o tamanho do cano.
Olha aí, anota essa aí, hein? Anota aí, pra futuro.
Olha aí.
Caraca, meu.
Você é administradora da página cantada.
Não, peraí.
O professor Pito perguntou se você é administradora da página cantada de pedreiro.
Não, sou inocente desse crime.
Mas tá bom.
Ei, Gisele, eu não quis ser machista.
Ou então ele podia jogar. É, tudo bem, eu sou o Mário, mas então espera aí que eu vou resgatar a princesa, porque ela não está aqui nessa festa.
Transão!
Pois é, né? Minha princesa está em outro castelo, né?
Minha princesa está
mas o podcast não é sobre o Super Mario, nem Cantar de Pedreiro. Poderia ser, por que não? Mas não é.
Exato.
Mas
exato.
Então vamos para nossa última rodada. A conclusão e a rodada acho que mais fácil da história do podcast HQ Fã, que é a rodada que vamos falar mal do filme Batman vs Superman. Vejam vocês. Mais fácil que isso, só roubar doce de criança. Só chamar o professor Ginter de Nanico mais. Mas me sei que não começou nenhuma rodada aí, pra não dizer que eu sou gordofóbico, nem anicofóbico. Começa aí, por favor, tente não se alongar muito, que eu sei que você vai se empolgar, todos nós vamos nos empolgar pra falar mal desse filme.
Vou ser sucinto, então, eu vou falar só 3 pontos, tá? Primeiro, mais uma referência a Dragon Ball. Quando sequestram a mãe do Clark, o cronômetro lá tá 40 minutos, entre 40 minutos, quase uma hora, tá? E aí tem a luta entre o Batman e o Superman. A luta, entre aspas, a luta. E a gente sabe que não passou meia hora naquela luta. Exatamente. Só que quando termina a luta, que o Batman vai lá, pega ela, tá faltando 10 minutos.
É o trânsito, né? Trânsito aéreo.
Não é verdade? É o trânsito aéreo, exatamente. Eu tenho um jato, mas eu fiquei preso na Marginal Pinheiro, sei lá. Né? Lá em Gotham, né? Então, porra, cara. Foi muito rápido isso aí, cara. Esse é o primeiro ponto, tá? Alguns podem dizer que o Batman ficou fazendo escala até chegar lá, mas tudo bem. Tá. Segundo ponto. Mais uma vez vou falar do Lex Luthor, tá? Que eles perderam a chance de fazer um cara que poderia ser formidável. Imagina só. Ele tem todos aqueles trejeitos ali, mas só quando ele tá na frente dos outros. Entendeu? Naquela hora que tá só ele ali mexendo com o corpo do Zod, podia ter botado ele um cara... Não, eu sou palhaço na frente dos outros, mas quando o bicho pega, eu sou sério, eu sou calculista, eu sou gênio, entendeu? E não fizeram isso. E o terceiro, que esse aí é... Puta merda. Aquele final, desculpa. A Liga da Justiça sendo formada pro grupo, pro chat do WhatsApp.
Por um e-mail.
Pois é, não, cara,
é o cúmulo do desleixo.
Parece assim que o Batman chamou a Mulher Maravilha. Ei! Pera, vamos fazer um grupo?
Richard, e o pior é que não é nem um grupo do WhatsApp, é um grupo do Yahoo, né? Aqueles que é bem antigo no e-mail.
Essa é a referência The King of Fighters, que chegava a caixinha.
Incomoda aqui, porque chega num momento do filme que tipo assim, não, vamos aqui, vocês aí, vamos dar uma parada geral aqui agora. A gente quer falar de umas coisas que a gente vai acontecer daqui a uns 2-3 anos, então vocês aí que vieram pra ver o Batman vs Superman... Me dê 15, 20 minutos daqui que nós vamos fazer um sonho aqui maluco do Batman com
um sonho gay, diga-se de passagem, né? Porque, cara, foi o sonho mais homossexual que eu já vi. Eu tava comentando com uma amiga minha, eu falei, imagina quantas fanfic de Aoi vão nascer a partir disso, né? Porque, cara, o Batman amarradão lá, assim, todo naquela expectativa, né? Tipo, ah, ele tá chegando, o princeso tá chegando, ele vai me pegar agora. Nossa, eu pensei que ia rolar beijo.
E tem
aí,
até um filme que eles fizeram, né? Que o Ben Affleck pegou a mãe do Super-Homem, que até usam muito isso, esse meme no Facebook, né? Nossa. Que a guerra começou por isso, que o Ben Affleck pegou.
É, deve ter sido. Porque algum motivo do filme não foi, algum motivo extra filme.
Mas a coroa vai, mó enxuta, né? Eu deixaria, vai me dar o golpe do Loki.
Que o diga, né? Que o diga é aquele negócio. O quê? A sua mãe
é má? Nossa, mas é um filme adolescente mesmo, né? Tô shippando até a mãe do cara, nossa senhora.
Não. Eu nem quero entrar nesse mérito aí. Eu vou deixar pra vocês sobre essa resolução super simples do embate, né? Ah, tá. O nome da tua mãe é o mesmo da minha, então vamos ser amigos. Mas tudo bem. Você sabe que a internet é rápida, né? Já mandaram um do Capitão América falando com o Batman, falando com o Homem de Ferro. Aí o Homem de Ferro perguntando, o nome da tua mãe é Maria? Aí o Capitão, não. Aparece socando a cara do Capitão já.
Boa. Tá bom. Parece aquelas piadas, né? Tipo assim, que o bandido deixa o cara aí porque ele se chama Josefina, sabe? Lembra daquela piada antiga, né? Aquela piada bem antiguinha, que o cara tá matando todo mundo, aí ele pergunta pras mulheres, né? Como é teu nome? Ah, Josefina, o nome da minha mãe. Aí ele vira pro cara, como é teu nome? Ai, Josefina. Lembrou super aquilo.
Tipo, quando você pergunta, você conhece o Mário? Não. Quem é? O Quincas. É, tá bom. Tá bom, obrigado, viu, professor Quincas. Ô Eric, vai aí, meu filho. Fala aí o que te incomodou aí nesse filme.
Bom, conveniência de roteiro, eu acho que foi a pior coisa, cara. Eu acredito assim, o filme ele é maçante, ele é demorado, ele é lento nos dois primeiros atos, demais, muito lento, pra ter uma resolução às pressas e um final que queria ser um final épico, grandioso e que quer trazer muita coisa pra um final, sabe? Então eu acredito que esse é o problema do filme.
Vou te interromper só um pouquinho, eu tô sendo chato aqui, mas agora, aquele argumento de... Não, isso aqui, independente de eu ser Marvete aqui, mas aquele argumento que execravam pra caramba o primeiro filme dos Vingadores, daquela conveniência da bomba destruir a nave dos invasores e todos os alienígenas morrer na Terra, não pode mais usar esse argumento, né, cara? De conveniência de roteiro, né, cara?
Eu vou defender essa questão, assim, pra deixar mais coisas, outras coisas me incomodaram, mas essa é a principal. Eu acredito que o filme, eu falei antes aqui, ele, tecnicamente, e como proposta, eu até vejo o fundamento de defesa, ou até vejo ele positivo como, tecnicamente falando. Ele tem algumas coisas legais, cara, tipo, cara, o take de entrada, porra, muito bom, é uma referência clara, é basicamente as primeiras páginas de Cavaleiro das Trevas, do ponto de vista do colar da mãe do Bruce, pra retratar de uma maneira completamente única aquela cena que já é batida, já passou trocentas mil vezes em todos os lugares, beleza, cara. Só que o filme, ele não é feito disso, ele não é um fanfilme, ele não vai ter aqueles 15 minutos... Ele é uma história, ele tem que ter uma trama, e eu acho que isso é o que me incomodou no filme, porque ele tem algumas coisas, umas conveniências de roteiro, em alguns momentos ele tem algumas falhas de condução que me incomodam. Exemplo, eu vou soltar alguns spoilers aqui pesados, então espero que o pessoal não se incomode, quem não tenha visto, não ouça. Então é o seguinte, a gente tem, por exemplo, algumas coisas do tipo, cara, Lex, como aparece o Apocalipse no filme? O Lex Luthor entra na nave de Krypton, que está sob custódia do governo norte-americano, e, bom, ele entra, a nave pergunta pra ele, você quer ser o comandante dessa nave? Porra, peraí, como assim, cara? Se tu vê o Homem de Aço, vai ver que o próprio Clark Kent, quando entra numa nave que era do pai dele... Ele é atacado, cara. E ele salva a Lois Lane, que também entrou na nave. Ou seja, como assim o cara vai entrar e ele vai virar a chave lá e eles vão dizer assim, não, tu quer ser o comandante? Ah não, eu quero mandar nessa nave aqui. Beleza. Então tá, tu quer aprender todos os segredos de cripto? Ou eu quero, em um dia só vou aprender tudo. Mano, como assim, cara? Daí ele corta o
pulso, cai em cima. Ele, cara. A não, nave pô, foi então, pra cara eles, dele. Eric, apaixonou.
Essas conveniências de roteiro me incomodam, cara.
A nave pensou que ele era o Zuckerberg.
No Superman de 78, o Christopher Reeve ficou 18 anos na Fortaleza da Solidão pra aprender os segredos de Krypton. O filme visionário e realista, o Zuckerberg de peruca aprende todos os segredos
em dois minutos.
Do intervalo do
bolso. Aí o que acontece? A questão ali da mãe dele, se vocês notarem, é claro, isso não incomodaria se fosse tipo, não, é só isso no filme. Por exemplo, quem morre primeiro em todas as origens do Batman que vocês vão ver em toda a vida de vocês lendo o quadrinho, a minha estante é Batman do começo ao fim. É sempre o Thomas que morre primeiro. No filme, por uma questão de necessidade do roteiro, ele morre depois. Inclusive é mostrado ele caído falando Marta, justamente para fortalecer o nome para a questão lá de quando ela é sequestrada, etc. Beleza, tranquilo. Mas a gente entenderia. O problema não é isso. O problema é o que acontece depois, cara. Daí tem um e-mail para formar a Liga da Justiça, para falar dos meta-humanos. Puta, não dá. Aí a gente tem o sangue do Lex Luthor. Revive o Zod e forma o Apocalipse. Não dá. Aí a gente tem a Lois Lane aparece no meio do embate entre o Super-Homem e o Batman, e os caras estavam se jogando de prédio a torto direito lá num ponto isolado da cidade. Ela aparece no momento que o Batman vai matar o Super-Homem e fala assim, não, é a mãe dele. Ouviu até a conversa dos caras. Então assim, não dá, cara. Daí tem mais coisa, não, tem
só,
mais coisa.
Eu só beleza. Me coloco no lugar de uma pessoa aí, cara, do piloto do helicóptero, já imaginou? O cara fala assim, olha, tá bom, vou fazer um trabalho, é de noite, tô de saco cheio, vamos lá. Aí tá, essa louca
largo lá.
Aí a louca pega, desce e fala, não, peraí, é ali em cima daquele prédio ali, ó, tem dois doidos se socando, é lá, é que era aquele. Aí tá bom, né, ela pula lá, ei! Aí o cara devia estar lá, eita porra, tá atrapalhando o namoro dos dois, tão lindo ali, os dois se agarrando no escurão, lá vem essa louca se metendo no meio. O cara deve ter ficado decepcionado, né, pô, atrapalhou ali a
não só isso, né, cara. Na verdade, se a gente for botar já que o filme se propõe a ser realista, se a gente for botar na realidade, nenhum piloto nem fudendo ia lá. Não, quer dizer, não, espera aí, você quer simplesmente que eu vá na luta, né? Do cara que há um ano atrás matou um milhão de pessoas em Metrópolis? Mas rapaz, vai andando, filha da puta.
Cara,
talvez um piloto
nem militar. Nem o piloto ia parar ali naquelas condições, cara, de noite.
Não, um piloto militar talvez, mas não um jornal, cara.
Não, assim, de um aviãozinho fretado, né, o que é pior, porque a gente vê lá que, na verdade, o helicóptero foi fretado, nem do jornal, foi pagar o cara pro cara tá lá, né, já imaginou? Aí, de duas uma, né, se eu sou o cara, eu falava, seguinte, já que eu tô aqui, eu vou filmar essa porra tudo em celular, vou vender pras emissoras, vou ganhar uma grana, porque só se for, cara, o cara, coitado, eu fico com dó dele, juro.
E continuando, tem mais, cara, olha só, se vocês prestarem atenção, na cena após a luta Batman e Super-Homem, tem aquela questão da conveniência, de novo, do roteiro que o King comentou, e a maneira como eles se tornam amigos, que é pelo fato do mesmo nome, né, da mãe, o que é outro furo de roteiro. Por que é um furo é uma falha pra mim no filme? Porque o Batman passou 20 anos da vida dele dedicando-se ao legado do Batman, né, ao legado de ser o herói. E ali mostra um fato no filme que é a morte de uma galera, né, um monte de pessoas que estavam vinculadas a ele, que era do prédio em que ele era dono, e ele estava com um sentimento de vingança totalmente aflorado, cara. Jamais aquilo ali iria ocorrer da maneira como ocorreu, mas beleza. Aí a Lois Lane pega o cetro lá com a kryptonita, num dado momento do filme, e sabe exatamente o que aquilo ali precisava fazer, o que aquilo ali significava, o que, que era a kryptonita. Naquele momento, assim, baixou um Chico Xavier nela, alguém falou com ela ali, uma entidade, e ela, porra, ficou sabendo o que era aquilo ali. Então ela, até imagina assim, ela jogou na água, vai aparecer o Aquaman nessa porra, e agora? Vai sair nadando de lá. Daí ela vai lá e Ela vai lá pra pegar o cetro, cara. Pô, é umas conveniências de roteiro, assim, que... Daí o que acontece? O filme tem 2 horas de... 40 minutos de pesadelo, 1 hora e meia de desgaste, de trama. E te enrola, pra ter 5 minutos do embate entre o Batman e o Super-Homem. Beleza. Pra depois, apressadamente, mostrar o vilão do filme, que é o Apocalipse. E pra daí forçar um final, cara, que... Ele acaba sendo, tipo, pra compensar as outras 2 horas de filme. Então eu achei o final apressado.
Detalhe, olha feito, o case do cetro, né? Sabe? A criatura pega o cetro. Todo mundo ali tem super poder. Todo mundo ali é super forte. Quem tem que pegar o cetro? A pessoa mais fraca do grupo. Não, eu vou carregar essa mobília até o próximo água raiz aqui, até a próxima água que eu ver. Eu vou jogar esse treco aqui porque eu acho que dentro da água vai ficar legal de esconder, tá bacana. Só ela sabe disso e ninguém precisou da porra. Quando precisaram do treco, ela já sei onde eu joguei. Porra, filha, por que jogou então?
É isso não aí, fez cara, sentido aqui. É isso que me incomodou. Outra coisa que me incomodou, que eu vejo como negativo demais, é que Batman vs Superman, pra mim, é um filme sem vilão. Eu digo isso de boca cheia, por quê? Porque, cara, o Apocalipse, ele pra dimensão que tem Apocalipse nos quadrinhos e pra dimensão que foi mostrada naqueles 5 minutos de luta no final do filme, ele não é um vilão, cara. Ele não tem imponência nenhuma pra importância que ele teria. Na verdade, o vilão do filme acabou sendo o Batman, que foi o antagonista do Super-Homem naquele embate rápido também. E o Lex Luthor, perfeito. De longe ele é o Lex Luthor, ele pra mim é
o charada do Jim Carrey.
Ele é um moleque, cara. Ele não é caveira, ele é moleque. Não. Assim, ele ficava parecendo um pinção.
Tira essa peruca que tu é moleque.
É, exatamente.
Se pintasse
branco, ele é um esse Lex Luthor, pra mim, está para o Lex Luthor do Gene Hackman, assim como o Brandon Roof está para o Super-Homem do Christopher Reeve, quer dizer, uma cópia extremamente piorada e nada mais do que isso.
Mas sim, mas é exatamente, parece que pegaram personagem, né? Botaram o carbono embaixo e foram riscando para tentar fazer parecido, sabe? Mas acabou saindo.
Fizeram assim, Eisenberg, assiste o Gene Hackman, agora pega aqui a peruquinha do Kevin Spacey.
Mas
pronto.
Assim, Richard, não é nem pelo ator, não é nem pelo cast, é pelo como veio provavelmente pra ele o roteiro, a caracterização, não é nem pelo
sentido intacto ali, cara. Eu acho que não é culpa dele,
não foi culpa dele.
O roteiro era pra fazer aquilo ali, ele não tinha muita coisa pra fazer.
A culpa mesmo,
ele
vou dizer,
ele pegou a grana,
cara,
dele e foi embora, né?
Verdade, a culpa não é nem do Zack Snyder, cara. A culpa é o seguinte, porra, contrataram o David S. Goya pra fazer o roteiro daquela porra ali, pra quê? Que é um cara que escreveu seriado do Constantine, conhece a DC de cabo a rabo, escreveu o Blade, escreveu tudo que é imaginável e o cara escreveu, de quadrinho. Aí chamam o Christopher Nolan, aí chamam o Geoff Johns, que é o cara que recontou a origem do Aquaman, trabalhou com a origem da Liga da Justiça, conhece os personagens todos da DC... É um cara conceituado na mitologia do Lanterna Verde. Chamou esses caras pra quê? Pagaram esses caras na execução de produção do filme? Pra quê, cara? Se o cara não consegue mostrar quem é o Lex Luthor, sabe? O Lex Luthor é um cara sóbrio, é um cara maquiavélico, é um cara traiçoeiro, mas é um charme traiçoeiro. Não é um cara brincalhão, fanfarrão, adolescente que herdou a fortuna do pai, cara.
Sim, Eric.
Ele é introspectivo, né? Ele é uma pessoa que fica ali só maquinando naquela mente perigosa, só observando. Ele é um cara mais de, vamos dizer assim, de bastidores. É, uma coisa que foi engraçada, só cortando os colegas aqui, nessa hora lá no cinema, né? Teve um momento que alguém chamou o Lex Luthor pelo nome. Não sei se vocês lembram. Teve uma hora lá que alguém falou, né? Lex Luthor, tá. Aí o moleque que tava atrás de mim falou assim, pô, pensei que era o Charada. Mas olha, o Charada ainda ficava legal nesse filme.
Cara, a qualquer momento, a gente espera, naquela hora que ele sequestra a mãe do Clark, quando ele fala pra ele, eu tava esperando ele falar, vou comer a mãe do Superman, sabe?
Não, ele tinha que falar assim... Meu, agora só falta pegar a tia do Batman. Vou pegar a tia do Batman.
Eu sou o primeiro.
Só falta isso, pegou a mãe do Superman e a tia do Batman. É. Aí ia ficar perfeito.
Mas tá bom.
Não, vamos parar pra pensar que de repente ele já tinha pego a tia do Batman. Agora só faltava a mãe do Superman.
Só faltava a mãe do Superman. Boa.
Mas tá bom, Eric. Chega de ódio no coração. Volte ao seu otimismo de você.
Assim. É isso aí.
Ô, professor Pinto, e Batman C, não se empolgue também muito não, viu? Fala mal do filme aí, mas se controle, por favor.
Esse filme tem dois grandes problemas, na minha opinião. O primeiro foi a DC escalar o cara que ferrou o Batman para ir fazer o filme do Super-Homem e para construir o universo DC. Esse foi o primeiro erro. Para que esse cara tivesse um mínimo de respaldo, chegaram, encheram o cu do Nolan de dinheiro, o Nolan que impediu na década passada que existisse um universo DC nos cinemas, botaram o nome do Nolan e aí o universo DC virou o universo do Nolan, trevoso, dark, depressivo e feioso. Porque como, né, o professor Quincas falou agora há pouco, Zack Snyder fez o Watchmen ser um filme de super-herói. E aí nós temos um super-homem que é um psicopata assassino que você vê ao longo de todo esse filme agora, Batman vs Superman, parece que o Superman vai matar todo mundo, tirando uma outra cena, mas até como Clark Kent parece que ele vai matar o patrão que não quer que ele faça a matéria sobre o Batman. Então esse tanto Man of Steel como esse filme agora, a gente tem o Superman do Nolan, não o Superman do Snyder. Porque o Snyder, ele ia pesar na ação, podia não entender o personagem, mas a esse ponto de fazer totalmente trevoso, isso daí é uma influência, né, de... É o Snyder querendo ser o Nolan. É o Snyder querendo fazer, né, a trilogia do Nolan com o Super-Homem. E
você
aí...
Você tá dizendo, Richard, que o Snyder... É aquele mecânico que o Nolan deixou a Ferrari na oficina e ele pegou o carro para dar uma volta. Exatamente. Pra tirar onda.
Porque aí, como eu concordo, né, que foi falado agora há pouco que o filme não tem vilão, porque a gente tem um super-homem que destrói cidades e que não tem o mínimo de respeito e compaixão pela vida humana, né, que aí dá pra gente ver isso também emblemático na cena da explosão do Capitólio, que o Superman não perde aquela cara de assassino, que inclusive eu não entendi por que ninguém acusou ele de ter causado a explosão, sinceramente.
Te interrompendo. Cara, explodiu o Capitólio lá e não tem mais nenhuma discussão sobre depois do... Aquilo não teve mais nenhuma discussão. Mas não, acabou.
Encerrou
acabou
o pote.
Mataram um assinador americano e ficou por isso mesmo, né?
Pois é.
Foi o melhor discurso
da história. O enterro do Super-Homem foi mais bonito do que o enterro da coitada da senadora. E detalhe, não tinha corpo, sim, né?
Daí, ó.
E aí depois a gente tem um Batman, que é um Batman que, além da questão dele matar, que muita gente falou, mas o Batman, todos os Batmans mataram bastante, seja o do Nolan, seja o do Tim Burton, seja o do Schumacher. Só que a questão que sobressai é por causa da... Tanto do jeito que o personagem é apresentado, né? Sempre revoltado, com ódio no coração.
Batman mais violento, mais psicótico mesmo, mais alterado.
Exatamente. E
eles deram essa ênfase.
Até com o Bruce Wayne, ele é o tempo todo lá com sangue nos olhos.
Fechado, né? O Ben Affleck só fez uma cara no filme todo.
E aí ele, por isso que sobressai, né? Por isso que a gente percebe tanto que mata. Então é esse, a gente tem um Batman assassino, a gente tem um Super-Homem assassino, um Super-Homem genocida, na verdade, né? E aí fica até compreensível por que o governo contrata um monte de vilões pra serem heróis, né? Porque se os heróis de verdade já são isso tudo, então qual o problema, né? Pelo menos os vilões dá pra negociar com eles, né? A gente apaga a ficha criminal de vocês e tá tudo de boa, só fazer o que a gente manda. Então o problema pra mim é esse, porque aí a gente tem um universo DC totalmente depressivo, pesado, violento, sujo, né, que os heróis são só um monte de assassinos malucos, né, e não sei o que que vão fazer, fora outras questões também que, né, até foi falado que todo o plot da Origem da Justiça não acrescenta nada a esse filme. Foi um filme totalmente não planejado, que era para ser Superman 2, depois virou Superman Batman, depois virou Batman Cavaleiro das Trevas, depois virou Prelúdio para a Liga da Justiça, depois virou a Morte do Super-Homem, né? Então o filme foi se transformando
numa salada mista.
Pois é, e aí não tinha mesmo como desenvolver nada, nem ter um plot bem desenvolvido, ainda mais, né, sendo quem era o diretor. E aí tem isso aí pelo meio do caminho, que se você tirasse os sonhos, tirasse a Mulher Maravilha, tirasse a pasta do, né, stalkeando os meta-humanos, o filme continuaria totalmente a mesma coisa. A única diferença mesmo
é... E aí já são 30 minutos de filme, cara.
A Mulher Maravilha brigando junto com eles lá contra o Apocalipse é a única parte disso tudo que acrescenta alguma coisa pro filme, que também poderia nem ter, né? Poderia ser simplesmente só o Batman e o Super-Homem.
Era muito mocinho pra pouco vilão, né? Porque três caras pra agarrar um, porra. Mais pois um pouquinho
dois
eram cinco
dois deuses, e um cara com arsenal infinito contra um troll da Terra-média e um bobo da...
E detalhe, né? O vilão não merecia tudo isso, né? Não merecia toda aquela atenção. Tanto é que todo mundo ficou meio avulso ali. Quando assim, a Mulher Maravilha entrou, ela já fez 60% do serviço. O Batman ficou mais olhando lá, com a cara dele de Batman. O Super-Homem fez o resto do serviço, pronto, matou o cara. Era muito mocinho pra bandido.
Fora que o Cavill lá, ele aplicou Botox na cara e não mudou a expressão até o final do filme, né, cara?
É verdade. Cara de... Não, e o pior, a cara de coitadinho, assim, ele tava no final do filme, né? A cara de... me apanhei do Batman.
Tá bom, obrigado. Mas vamos deixar aí, finalmente, a nossa amiga Gisele falar aí o que incomodou ela no filme.
Bom, pra mim é o seguinte, o filme, ele tem conteúdo. Ele tem muita referência, ele tem muitas partes dos gibis. Eu achei até que teve referência até ao game. Eu achei o Batman mais parecido com o Batman do videogame do que, em alguns momentos, com o Batman de quadrinho. E agora, ele faltou o quê? Faltou roteiro. Pra quê? Pra amarrar todo aquele conteúdo. Ele colocou muitas ideias, eram ideias sucessivas, só que essas ideias foram mal aproveitadas. E talvez por isso que tenha dado essa sensação de frustração em algumas das pessoas. Teve gente que achou bacana, teve gente que tá defendendo, tudo bem. Todo mundo tem direito de defender, afinal, são os heróis mais queridos do público da DC, creio eu. Agora, é claro, tem coisas ali que foram erros imperdoáveis. Além do, vamos dizer assim, da morosidade do roteiro, das falhas do roteiro, teve algumas coisas que foram erro mesmo. Eu vou bater nessa questão do pendrive até o último dia da minha vida. Quando eu tiver velhinha, eu vou falar pros meus tataranetes. Meus tataranetes botaram um pendrive no filme, tu não sabe o que é isso, um pendrive? Então isso, assim, foi uma coisa que me incomodou. Foi o primeiro erro gritante lá que me incomodou muito. Claro, assim como esse, houveram vários. Um também que eu achei, que é o seguinte, eu penso muito, se tratando de filmes, da questão da transdisciplinaridade. Porque você sempre tem que colocar algum conteúdo moral por trás daquilo que você está mostrando. Você tem que tentar mostrar os sentimentos daquelas pessoas, o que movem elas. E uma coisa que eu achei muito negativo é o seguinte, o Super-Homem, ele consegue ouvir a Lois Lane em qualquer lugar do mundo, mas ele não consegue ouvir a mãe dele. A mãe dele tá pedindo socorro, e o porra não escuta com a super audição dele, a mãe dele pedindo socorro. A Mulher Maravilha entrou na briga, tipo assim, eu tô aqui escondida há 100 anos, eu vim aqui porque roubaram minha foto, agora eu quero minha foto de volta. Uma foto que é uma imagem JPEG, que não adiantou.
Vazou minha foto na net,
vazou, né? Vazei na net, agora eu quero vingança. Aí o que acontece? Ela esqueceu, porque ela é uma velhinha de 100 anos, ela esqueceu que isso é uma imagem JPEG. Ou seja, eles pegaram o pendrive, mas a imagem tá lá, eles não deletaram do servidor. Então, quer dizer, é meio tenso isso aí, entendeu? Outra questão...
Não tem internet, né? Ele é paraíso.
É, aí também tem outra questão, né? Tudo bem. Vamos lá investigar quem são os super-humanos. Eu vou chamar o meu priminho que é designer lá, o Lex Luthor deve ter chamado lá o primeiro designer dele. O cara fez a logomarca lá em cada pasta, né? Separou por pasta lá, bacana. Ficou totalmente mal amarrado aquilo ali. Por quê? Você tem aparições de personagens que estavam se gerando uma expectativa muito grande. Os caras chegam lá e falam, oi, tchau, acabou, entendeu? Então ficou totalmente avulso.
Momoa pagando de principal defensor do universo DC no cinema, né?
Pra cara, que aquela a cena do Momoa é muito vergonha ali. Eu fiquei muito envergonhado com essa
Momoa. Eu acho que ele deve ter pego uma quantia muito grande de dinheiro da vela, da Coriton, de alguma marca de tintura ou de produto pra cabelo, pra poder lhe dar aquele que é tão homossexual, né? A gente sabe do bate-cabelo. Então ele fez um bate-cabelo em câmera lenta ali. Foi isso que ele fez. Entendeu?
Gisele,
então,
o que aconteceu com os dreads? Que as fotos de divulgação, ele tinha dreads. Cadê os dreads?
Ele mora na água. Sim, soltou tudo, porque ele mora na água, né? Na água vai sair tudinho, não tem jeito, não tem cabelo que resista a uma água. E detalhe, o Aquaman não deveria ter cabelo, né? Mas tudo bem, abafa. Aí eu fico imaginando esse cara nadando lá no fundo do mar, né? O cabelo deve pegar no olho dele, ele, puta caramba, que cabelo aqui. Deve ser uma vida muito difícil, por isso que ele apareceu tão rápido, né?
O pessoal diz que mais difícil é quando ele tem que ir no banheiro.
É, deve ser tenso, né? Então, bacana também o The Flash mexicano, né? Eu acho assim, eles se basearam no ligeirinho, né? Tipo, pegaram lá o ligeirinho, pegaram ali o Coronel, ele apareceu lá correndo mexicano, né? Oi, tô aqui no sonho do Batman. O Batman tá sonhando lá com o Super-Homem. Aquela parte, cara, sabe o que foi que eu lembrei? Juro, eu não tô falando mal, eu sei que muita gente gosta, muita gente achou bonito, ficou emocionado quando ele apareceu, mas só lembrei de Power Ranger, cara. Ficou muito Power Ranger aquela Flash, parte. Né? Parece aqueles efeitos... ficou parecendo aqueles efeitos do Power Ranger, assim, quando mostram alguém aparecendo rápido, né? Alguma coisa no computador, assim. Nossa, lembrei de Super Uma Samurai. Realmente foi uma grande homenagem aos anos 90 aquela parte. Agora, assim, no geral, como eu falo pra vocês, não me cativou nesse sentido. No sentido de que eu achei que todo mundo foi egoísta. O Batman foi covarde, porque o cara tava batendo nele com a mão e ele tava batendo no cara com tudo que era arma que ele via pela frente. Então não foi uma luta limpa. Ele logo de começo ele desacordou o cara logo de cara, né? Deu boa noite Cinderela no cara e falou, agora eu vou te comer na porrada. E foi aquilo ali que a gente viu. Então, foi tenso, cara. Então, assim... como eu falo pra vocês, o que eu senti mesmo foi uma falta de motivação, uma falta de sentimento da parte deles, uma falta de sentimento de coletividade, porque a gente tinha ali uma guerra no mundo inteiro, e em momento em que aquela guerra foi ignorada. Tipo assim, derrubaram o prédio do Bruce Wayne, o cara não foi de Batman lá, ele foi de Bruce Wayne. Porra, por que ele não pegou a nave e não resolveu logo lá no começo? Não ia ter filme, entendeu? Aí outra coisa também que eu achei muito chato foi que a Mulher Maravilha, assim, ela tinha um potencial muito grande, mas no decorrer do filme não foi aproveitado. As cenas dela, ela tentou ser expressiva, mas eram cenas fracas. Era aquelas cenas da festa, aí depois ela lá na frente do computador com uma cara de quem tava gozando, devia estar assistindo X-Vídeos quando mandaram o e-mail pra ela, e depois lá no final que ela chegando, entendeu? Então, quer dizer, foi meio complicado, assim, achei meio tenso. É uma coisa muito legal que foi mal aproveitada. Eu acho assim, eu perdoo eles se eles fizerem uma coisa, se eles lançarem uma versão estendida com todos os furos que tava naquele roteiro, porque a impressão que dava é que fizeram um filme completo e foram cortando até que chegou naquele ponto ali, entendeu?
Com o tempo que tiveram pra fazer esse filme aí, já era pra ter uns 3, cara.
Sim. Aí, outra coisa também, né, só pra encerrar, assim, algumas coisas que a gente vê, a gente fica pensando, antes da gente dormir, assim, a gente bota a cabeça no travesseiro, a gente fica lembrando, né, tipo, poxa, eu tenho o Batman, eu tenho o Lex Luthor, pra que que o Batman, porque ali, assim, não sei se vocês repararam, mas eu achei que era meio governo carioca, né, tipo, o corpo do Super-Homem sumiu, e não foi enterrado, foi enterrado lá no câncer, e provavelmente o Batman deu propina pra aquilo acontecer, né, porque não fazia sentido o corpo do cara ter sumido lá, sem ninguém reparar, tá, tudo bem. Aí, de novo, essa situação lá do Lex Luthor. Ele pagou propina pra poder ele entrar na cadeia, pra poder falar com o Lex Luthor. Aí ele pega, porra, dá uns malhos no cara, dá uns amassa no cara, fala, olha, gostei de você, eu volto pra te pegar depois. E some. Entendeu? Tipo assim, o que, que tu tá falando aí? Esse cara não é o teu vilão. É, fala, é. Cara, tu não... Tu fala assim, esse cara não é teu vilão não, cara. Vai procurar teus vilões, tu já tem muito. Mas agora tu vai querer cara, se meter com o vilão do coleguinha.
Aquilo ali foi só pra, justamente, só pra falar de que, ó, tem uma ameaça maior do que eu vindo aí. E o filme da Liga da Justiça precisava disso, né, segundo a ideia do Snyder, né? Mas justamente foi só pra isso mesmo, pra ele alertar que há algo maior. E a gente não sei se já o plano do Luthor é porque ele já tá mancomunado com essa ameaça maior que, pelo filme... tá levando a crer que é o Darkseid por conta de aparecer o sinal do Darkseid, né, no sonho do Batman, mas eu acredito que não é o Darkseid. Eu acredito que é o Brainiac, porque o Brainiac, ele fala
sobre... Tem ligação direta com a tecnologia kryptoniana.
É, e ele fala assim, olha, ele tem fome e tal, e o Brainiac tem fome de conhecimento, né, cara? Ele é aquele cara que agrega conhecimento. Então eu ainda acredito que seja o Brainiac no filme da Liga e não o Darkseid, mas tá em aberto aí, né? Mas é,
olha, eu penso assim,
aquela cena específica do Batman é só pra isso.
Sim, eu penso assim, deve vir coisa maior. Eu só espero que não seja uma merda maior, entendeu? Contanto que seja uma coisa legal, tudo bem, pode vir o que vier. Quanto mais caos eles tiverem, mais a gente vai se divertir.
Pois é, já teve duas tentativas de filme com o Brainiac. Uma foi Superman 3 e a segunda foi lá o Superman Lives do Nicolas Cage. Quer dizer, foi uma merda terrível e o outro não existiu. E eu queria implementar uma coisa rapidinho, né? Que foi falado, que eu até mencionei na minha resenha ao vivo, que, pois é, o Batman tem todo um aparato infinito, e aí tá tendo a invasão alienígena e ele vai de terno e de picape. E fica pior, porque a gente tem que lembrar que o que aconteceu em Man of Steel? O Zod hackeou todas as comunicações do planeta todo e disse: daqui a 24 horas, se vocês não entregarem o Kal-El, a gente vai explodir o planeta. Então quer dizer que o Bruce Wayne teve 24 horas para não fazer nada sobre a invasão alienígena.
Sim,
e aí
sim,
só
sim.
Que estavam explodindo o prédio dele, é que ele foi para lá. Com roupa.
Mas eu não tô falando que eles são egoístas, eles são muito egoístas.
E isso leva ao mesmo erro de Man of Steel. Enquanto o Zod destruiu a cidade toda, tava de boa. Quando ele tenta matar uma família, o Superman fica puto. A mesma coisa agora. Enquanto tava destruindo a cidade toda, e até o próprio prédio dele, o Bruce Wayne tá mais ou menos. Na hora que a menininha diz que a mãe dela morreu, aí é que ele fica puto, quer dizer. Milhões.
Não, ele ficou putaço, né? Ele olhou pro céu com cara de puto e subentende que ele ficou puto, porque ele não fez nenhum. Entendeu? Não teve expressividade ali. Ele não tava nem conseguindo fechar o braço direito em volta da menina. É, ele só olhou pro céu assim, tipo assim, parecia que ia vir o Homem-Aranha ou alguém com a máquina fotográfica pra tirar uma foto ali naquele momento, entendeu? Ele, tipo, posou pra foto, aí clique, pronto, troca de cena. Foi só isso.
Tá certo. Bom, pode já ter 1 hora e 45 aí. Eu só... Pra não alongar mais, eu só vou dizer como diria antigamente as crianças da minha época, esse filme só tem dois problemas. A cabeça e o corpo todo. Esse filme é mais decepcionante. Só não é mais decepcionante do que o mandato do Marquito. Mas isso é outra história.
O pessoal ficou puto com o Todd porque ele comparou o filme com... usou como base do argumento dele o filme do Homem-Formiga, cara.
Pois é.
Pra falar mal do Batman. Teve um cara lá querer te matar, velho.
Cara, o Snyder soltou essa, né? Que o filme dele ia ser muito melhor que esse herói da semana, o Homem-Formiga.
Nossa.
Cara...
É por isso que a gente não pode falar certas coisas, que depois vai bater na boca, entendeu? Tem que tomar muito cuidado com aquilo que diz, senão vai morder a língua e vai bater a boca, não tem jeito.
Sim, mas acho que já tá bom, né? Quase 2 horas falando do Batman vs Superman, que nem merece tanto.
A orelha deles tão quente agora, uma hora dessa, né? A orelha dos dois tão coçando lá. O Super-Homem lá enterrado debaixo da terra, a orelha dele deve estar coçando.
Ah, ainda tem esse momento que ele vira Super Saiyajin no caixão, né? Tu vê a terra... a terra que a luz jogou lá subindo, né? É bom ela tirar a cara dali da direção, porque ele vai sair voando por ali mesmo.
Sim, 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 com certeza.
Mas tá bom.
E amiguinho que não assistiu o filme, recadinho, vai ter cena pós-crédito, pode ficar lá.
Ô Gisele, nossa amiga e convidada, esse é o momento aí, o momento do convidado agora aí, pra você fazer seus agradecimentos, seu jabá, suas reclamações, xingar aí todo mundo, fica à vontade.
Eita, bom, só paz e amor aqui, agradeço a vocês a oportunidade, muito legal. Vou prestar mais atenção no podcast de vocês, achei a discussão bem interessante, vou começar a ouvir mais semanalmente. Pra quem quer me acompanhar, eu tô lá no site Game Blast, www.gameblast.com.br. A gente tem podcast, a gente tem notícia, a gente tem um monte de coisa legal por lá. Tudo sobre videogame de todas as plataformas. E tem o Geek Blast, que também fala um pouquinho de quadrinhos e cultura pop. Eu tenho lá o www.giselenriques.com. Então, sempre que dá tempo, a gente vai atualizando, vai fazendo nossos textos com algumas visões pessoais de algumas coisas da cultura pop também. E fora isso, Facebook, Twitter, WhatsApp, tá tudo aí. Só você digitar Gisele Henriques, você me acha por tudo que é canto. É só procurar que me acha, sou bem facinha. E valeu pela oportunidade. Opa. Boa noite pra todo mundo.
Chega.
Melhor dizendo, até a próxima.
Se comporte, professor Quincas, por favor. A gente vai colocar no post desse podcast. E obrigado, brigadão aí. Vai desculpando qualquer coisa aí.
É isso, imagina. Muito legal.
Volte outras vezes.
Quando quiserem. Certo.
Então é isso, né? Então, depois do nosso podcast aí do Batman vs Superman, vamos para nossa leitura de comentários. Estagiário, o que está editando o podcast, solta a música dos comentários pra gente aí. Mas você já deve ter, porque tava prestando atenção em tudo que a menina tava dizendo. Cheia de gracinha.
É o seguinte, no podcast do... No post do Jimmy Olsen, já derrotou o Superman com um soco.
Sim, mas é verdade.
É, né? Tem um comentário aqui do nosso o vilão especialmente convidado que não veio... É o Chupa DC by Poparanha. Ele colocou aqui: pobre Jimmy, não era grande coisa, mas merecia bem mais que isso. E o Bob Balbúrdia: e alguém ainda quer levar esse puto pago a sério? Agora resta saber, ele tá falando do Snyder ou tá falando do Jimmy Olsen?
Fica aí, Bob.
Ou do Batman, né?
Ou do Batman.
Ou do Batman.
Mas eu acho que nessa circunstância, eu acho que ele tá falando do Snyder mesmo.
Sim, sim. E no podcast, no post do podcast, que se a minha internet colaborar aqui, tá aqui, o podcast sobre a segunda temporada do Demolidor, o sempre bem antenado Zé Andarilho comentou aqui: bom podcast, tenho que assistir a primeira temporada ainda.
Olha aí, não é ótimo que ele ouça o podcast sem assistir, porque ele fica sabendo de tudo.
Mas não é? Aí tem aqui, essa daqui é uma cadeia de comentários que o Chupa, Chupa DC by Povarani coloca aqui: sou pior que o Nissin, esperei até as 4 da madrugada pra começar a assistir o mais rápido possível e acabei a temporada no mesmo dia.
Cara, que merda.
Aí o Pinto: não tava no ar meia-noite? E o povo: só começou 4 da madrugada. O Pinto respondeu: deve ter sido fuso horário. Aí o nosso catedrático aí, o Todd, ele falou que o Bob MC também não tem namorada. Aí ele respondeu aqui: tirei uma folga da vida nesse dia. Aí o Pinto: que dia?
Que vida?
Que vida? Aí ele respondeu: eu não sei, mas se eu tenho, eu abri mão dela do mesmo jeito. Aí fecho nisso aí. Não, ainda tem aqui. Não, só isso aí mesmo. Fechei. Pode trazer a conta aí.
Obrigado. Ô Eric, o senhor tem comentário pra mim?
Comentário aqui no post Batman vs Superman, não me entendam errado, todavia, post Todd, que é uma resenha do filme, que teve alguns desafetos, algumas pessoas concordaram, outras pessoas discordaram, até porque o filme está trazendo isso, né? Bastante gente a favor, bastante gente contra, tá bem dividido. Então teve aqui um post, no post tiveram comentários como do Mega Mendigo, que disse o seguinte: o que dizer do filme? Simplesmente Zack Snyder. E daí o Todd respondeu: é, isso está longe de ser um elogio. Outro comentário aqui também foi o seguinte: chupa DC by Povo Aranha. Errar uma vez é humano, duas é burrice, mas essa já é a terceira vez que a DC deixa o Snyder cagar com o filme deles. Então, aí alguém respondeu aqui pra ele também: autoflagelação.
É exatamente isso aí.
Autoflagelação, cara. Tem outro aqui que é o Hanver, que botou assim: não sei se é Hanver.
É o Hanver.
Eu adorei. Hanver. Eu adorei o Man of Steel, né? O Homem de Aço. Sempre defendi o Homem de Aço, porque eu vi um potencial imenso naquele Superman. Potencial que o desgraçado Zack Snyder sepultou literalmente. E, enfim, cara, eu também acho que ficou bem abaixo o Cavill em si como ator, mas o Super-Homem, sabe? O Clark Kent mesmo, cara, ele nem tá no filme. Ele não, nem chegou, ele nem entrou no filme, assim. E sobre o Super-Homem também, eu acho que o Man of Steel não é um filme ruim, cara. Eu acho que é um filme... É um bom filme. Reintroduz legal o Super-Homem, mas... O Batman versus Super-Homem acabou denegrindo o primeiro filme, assim. Acho que... realmente ele tá certo no comentário. Eu acho que seria isso aqui, cara.
É? Tá bom. Obrigado. Ô, professor Pinto, o senhor tem comentário pra ver? Obrigado, professor Pinto. Cara, o professor Pinto tá...
Eu esqueci de desmutar, desculpa.
Olha aí, isso acontece, né? Melhor
história. Já faz do além agora.
Mas vê aí, então.
Então, na resenha do... do Igor, tivemos o Zé Andarilho. Não, cara, só não. Esse filme é uma merda. O Snyder é um merda. Tudo que você falou é burrice. E eu prefiro gastar meu dinheiro em crack enquanto ponho fogo na minha casa com todos os meus parentes dentro do que assistir essa merda.
Caralho!
Calma, que ainda não terminou. E odeio quem ignora as muitas falhas graves do filme só pra ir contra as críticas pra ser descolado e falar bem ao invés de ser honesto e falar que é uma merda. O Zé Andarilho,
cara, ele se revoltou.
Não viu,
ele
tá não, revoltado, isso, não gostou e não gostou de quem viu o filme, né?
Ele não aceita quem gostou do filme.
Ele não aceita a ideia de que alguém possa vir a gostar desse filme.
Exatamente.
E aí o Igor respondeu, né? Bem menos bolado do que eu imaginava, né? Sobre a parte de ignorar as falhas, né? Ele respondeu: eu já vi o filme duas vezes antes de fazer a resenha. Eu gostei mesmo. Não tô pagando de descolado porra nenhuma. E eu critiquei o filme, sim. A montagem dele é confusa. Só ler ali o animal.
Olha aí.
Olha o seu aqui.
Aí tivemos o Carlos, que foi menos exaltado, mas que ele foi igualmente crítico, né? Desculpe. É até bom, mas só. E se tinha um chupa Marvel entalado na garganta, então engula, porque não rolou.
Richard, nesse mesmo post tem um comentário do Tagal Kazuga. Agradeço a quem quiser colaborar. O cara colocou um link aqui, o link é o seguinte: macumba pro Zack Snyder. Daí tá ali, tipo do alvo, pessoa. Essa macumba é para o Zack Snyder. O intuito é amaldiçoar. Fortalecida 482 vezes. A macumba foi feita em 24 de março. O nível da macumba é 5. É cururu brejeiro. Olha só.
Cara, eu digo para que os leitores acessem aí e fortaleçam, por favor.
Ô, louco, cara. Macumbaonline.com. Tá lá o link lá. Os caras são fogo, né?
Aí tivemos o Edson Batista, né, que já é do Team Igor, não do nosso time, né? A internet é cheia de idiotas que não sabe, que não sabem discordar e expor seu ponto de vista com argumentos lógicos e coerentes. Tem um cara que comentou que prefere usar crack e incendiar a casa com os parentes. E ainda reclama que o autor do post fala merda.
Esse aí com certeza deve ser a primeira vez que ele visitou o site.
Mas tem o pessoal do Team Todd aqui também, ó. O Grafo comentou: eu acabei dormindo durante o filme. Parece que o Lex Luthor tomou alguns goles do Coringa. A edição é muito confusa e eu achei o roteiro bem fraco. O diretor é bom, mas nesse filme algo saiu muito errado. É, a gente falou aqui um monte de coisa que saiu errado. Né? O Alfred, que é o personagem mais centrado e sarcástico, parecia um malandro da Lapa. A Gal Gadot, ela ficou muito bem com a Mulher Maravilha. Ela atuou bem, o cara botou aqui.
Aí eu respondi pra ele, né? Eu ia dizer que o Lex é uma cópia do Gene Hackman, mas aí veio a parte onde você disse que o Snyder é um bom diretor. Aí fiquei pensando que você tá de zoeira.
Eu também. Eu tenho certeza, pro cara falar que o Snyder é um bom diretor, ele tava na zoação.
Pois é, qualquer crítica favorável ao filme, eu aceito, né? A pessoa pode ter gostado. Agora, dizer que o Zack Snyder é um bom diretor aí, não, ela tá falando merda mesmo. Respeito o Igor, trouxe vários pontos sobre o filme, né, e teve mais comentários do que a resenha do Todd, então, né, viu se tem mais comentários, então ele tem razão.
Tem razão.
Ainda não conferi o número de views, vou já lá olhar as estatísticas para ver. Mas por enquanto o Igor tá certo, o filme é bom.
Mas terminou ou tem mais algum?
Não, terminei.
Certo, obrigado. Cara, aqui no meu post que eu fiz do Depois de 17 anos, uma nova teoria afirma quem é o verdadeiro escolhido em Matrix. O Ocon comentou, né? Gastaram um tempo precioso que poderia ser usado em transes alucinantes e entorpecentes pra falar merda no YouTube. Puta que pariu. E depois ele fez o comentário sério, né? Tentando explicar, né? Rebateu o que o vídeo falava. O agente Smith ganhou poder quando o Neil penetrou, nele no fim do primeiro filme. Ele próprio explica o que rolou com ele no segundo filme, na clássica treta dos mil Smiths. Verdade. Então o vídeo está errado, mas se o vídeo está na internet, é verdade.
É aquele tipo de gente que não entendeu, né, e inventa teorias, né?
Exatamente. Nessa mesma resenha do Igor, vocês já leram quase todos os comentários, mas tem um comentário aqui que é curto e grosso, e eu diria, acho que o mais sábio. O Igor falou, elogiou o filme, e o Oliver Queen falou e comentou: credo.
Muito.
Filho da puta.
Foi um sábio comentário. E no outro post que eu fiz do Bom Dia HQ Fan, né? Você quer uma batalha do século, então toma aqui a batalha do Gil das Firra versus Galerito.
Batalha que vale.
Exatamente, muito melhor do que Batman vs Superman. O Bob Balbúrdia comentou: aprende aí, Snyder, faz direito. E pra concluir aqui, na postagem do Pinto hoje, que foi lá o Batman vs Superman Zé ao vivo, o nosso querido ex-estagiário Chupa DC by Povo Aranha foi lá e comentou: decepção ao vivo. E foi exatamente isso.
Não foi decepção, porque eu já esperava que fosse uma merda. Decepção se fosse bom.
Não, mas você você narrou a decepção ao vivo, ele tá dizendo. Você narrou ao vivo a decepção. É isso. Passando rapidinho aí no chat aí da semana passada pra cá, teve lá o Povo Aranha discutindo com o rapaz que chama Foda-se. E aí o Povo Aranha foi. Ele mostrou aqui a nova casa que ele comprou, que é o. Botou o endereço do novo site dele, que é o pontodefinição.com.br. Ele disse que comprou esse site, então por favor, vocês que são os ex-fãs do Área de Caca, por favor, agora se mudem para o Ponto de Ignição, que o seu amigo Povo Aranha está lá. E para concluir...
Ele não está mais ali para caçar.
Pois é, e para concluir e para reiterar aí o comentário reiterar o comentário que o professor Pinto leu sobre o Zé do Andarilho na postagem do Igor... Pra vocês perceberem que ele ficou tão puto, mas tão puto, que ele realmente comprou uma briga com o Igor, que aqui no chat ele foi lá e comentou, né, Zé Andarilho: estou aqui lançando a campanha hashtag fora Igor, porque o site não precisa de um novo curto. Rapaz, ele levou ao pé da letra mesmo essa briga, viu, está comprando uma briga com o Igor.
E aproveitando o ensejo, Todd, só pra avisar que, apesar de ter mais comentários no do Igor, o seu post tem mais visualizações, então tá empatado, fica por pessoal nos comentários decidir a treta. Igor, Todd, quem é que ganha?
É, o pessoal decide se o filme é uma bosta ou é pouco bosta. Mas é isso, esses foram nossos comentários de hoje, continue comentando aí. Ô, professor Quincas, o senhor tem algum recado pra dar aí?
Ah, recado só que eu tô me divertindo muito com o pessoal que tá me procurando pra fazer o curso de desenho, porque precisa de hora complementar. E... ah, meu filho. Talvez no próximo semestre, tá?
É, você fica falando essa merda aí, você sabe que você falou isso semana passada, o podcast deu ruim.
Olha, será?
É culpa disso.
Acho que é porque eu esqueci de falar uma coisa.
Ah, o que foi?
Um dos administradores do Amazon Nerd é uma capivara.
Ah, pode ser. Tá
eu
bom.
Esqueci isso, foi.
Obrigado. O amigo Eric caiu. Então, professor Pinto, o senhor tem algum recado pra dar aí?
Galera, continuem acessando www.hqfan.com.br. Assinem o nosso canal no YouTube. A galera já está consertando o feed para vocês assinarem também. Curtam o facebook.com/bloghqfan e sigam o @hqfan no Twitter. Comentem os posts, compartilhem, deem o feedback aí pra gente. E é isso. Muito obrigado pela preferência, pela colaboração e pelo carinho. E não xinguem o Igor, porque ele fica bolado, tá? A gente leva a sério.
Sim, mas tá bom. Eu não tenho nenhum recado pra dar também. Só agradeço a Gisele, que ela caiu agora na última hora. Muito bom, obrigado, Gi, por sua presença. E o Renan continua lá na Oca do Índio, né? Mas antes, tem sim um recado que, assim, o Sábio Mestre, ele resolveu, acho que, dar uma pausa definitiva nos conhecimentos dele. Ele não quer mais ensinar vocês burros sobre as necessidades da vida. Mas se vocês quiserem ainda ter seus questionamentos respondidos, suas dúvidas que torturam vocês no dia a dia, vocês podem mandar as perguntas de vocês, porque nós temos um novo, eu diria, não o Sábio Mestre, né, mas alguém tão inteligente quanto, que é o nosso querido Silvio Santos. O Silvio Santos prometeu que vai responder as perguntas dos leitores. Então, se você tiver alguma dúvida aí, você pode botar nesse comentário ou qualquer post aí do HQ Fan, que o Silvio Santos prometeu que vai responder as dúvidas de vocês.
Eu vou comer você em ritmo de festa. Você quer dar pra mim ou quer voltar pro seu lugar?
Mas não acredito muito não, mas de qualquer forma vocês mandam aí. É isso, né? Então, vou agradecer a presença do professor Quincas.
Valeu, pessoal.
E ao do professor Pinto.
Ô galera, até mais.
É isso, escute o nosso podcast, volte semana que vem. Madruga, dá stop. Estagiário, solta a música aí pra gente. Tchau.
É melhor chamarmos os outros super amigos antes que chegue toda a legião do mal.
Olha o Superman, tu leva aí! É mais uma do verão. Superman ficou fraco, o pinguim jogou kryptonita, Lex, Luto e Coringa roubou o laço da Mulher Maravilha. Superman ficou fraco, o pinguim jogou kryptonita, Lex, Luto e Coringa
roubou o laço. E aí,
a Liga da Justiça toda dominada, agora só tem uma saída, foge, foge Mulher Maravilha. Vai com Superman, foge Mulher Maravilha, vai com Superman, foge Mulher Maravilha, foge com Superman. Mulher Maravilha, foge mulher, foge que foge Mulher Maravilha, vou com Superman, foge Mulher Maravilha, vou com Superman, foge, 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 foge.
Segundo
depois, e aí, ô ligada, a justiça toda dominada, agora só tem uma saída, foge, foge Mulher Maravilha, foge, foge Superman, foge, foge Mulher Maravilha, foge, foge com Superman, foge, foge, foge mulher, foge, foge com Superman, foge, foge Mulher Maravilha, foge, foge negona, foge, foge Mulher Maravilha, foge com Superman, foge Mulher Maravilha, foge, foge com Superman, foge, foge do leque.
Segundos depois, na sala de justiça.
Superman.
ficou fraco. O filme jogou Kryptonita, Lex, Luto e Coringa. O pulaço da Mulher Maravilha. Superman,
Swing do Leva.
O Pinguim jogou Kryptonita, Lex, Luto e Coringa. Ei! O pulaço, e aí? Tô ligado, a justiça toda dominada. Sim, Mulher Maravilha. Ai! Com Superman. Oi, ô Mulher Maravilha. Vai com Superman. Mulher Maravilha. Com Superman. Mulher Maravilha. Eu disse pode, 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 Mulher Maravilha. Eu com Superman. Foge, negona. Eu com Superman. Se eu te pego.
Aguente aí, Mulher Maravilha. Estamos atrás dele.
E assim, vem. Super amigo.
Salvador CJ.
É Blackstar. É o Parangolé.
Salvador
é o
CJ.
É o Fantasmão. É o Ed City. Somos todos super amigos.
Salvador CJ.
Tô ligado, a justiça toda dominada. Agora só tem uma saída. Foge, Mulher Maravilha. Com Superman. Foge, Mulher Maravilha. Foge, com Superman. Foge, Mulher Maravilha. Nesse carnaval. Ou nesse verão. Come suingão. Foge, Mulher Maravilha. Com Superman. Foge, Mulher Maravilha. Corre, senão ele te pega.
Aprende aí, Mulher Maravilha. Estamos atrás dele.
Sim, 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 sim.
Swing do leva, do leva, do leva.